Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
Olá, ouvintes da Rádio USP. É com grande prazer que o programa Ambiente é o Meio de hoje conversa com Alessandra Corapi Munduruku, uma das lideranças do povo Munduruku e que em 2020 recebeu o prêmio Robert Kennedy de Direitos Humanos. Como a gravação é feita de forma remota, pode ocorrer alguns problemas de ruídos, estáticas de fundo, para isso pedimos a compreensão dos nossos ouvintes. Então, é uma alegria muito grande tê-la no nosso programa e eu peço, Alessandra, que você comece comentando um pouquinho com os ouvintes sobre o significado do seu nome, a sua formação, um pouquinho da sua trajetória de vida.
Primeiramente, obrigado pelo convite, Marcelino, professor Marcelino, Natália. É uma honra estar participando do rádio da USP e fico muito gratificando pelo fato dos nomes da gente ser reconhecida, né? É sinal que nós estamos levando nossas vozes mais longe, né? As pessoas estão ouvindo, né? Quem está defendendo o meio ambiente, não só a Alessandra, mas sim o conjunto de povos indígenas. Para mim, estar falando aqui no momento, existem pessoas do meu lado, né? Existe movimento, existem outras associações, existe marido, existe filhos, existem outras mulheres que estão nessa luta muito grande. Meu nome é Alessandra Corapi, sou do povo Munduruku, sou representante do Médio Tapajós, que é a Associação Indígena Pariri, e eu sou também vice-coordenadora da FEPIPA, que trabalha com os povos indígenas do estado do Pará. O meu clã, existem dois clãs, o vermelho e o branco, o meu é branco, o clã branco, que significa piaba. É sinal que a gente trabalha sempre em conjunto. Falar um pouquinho, eu sou muito faladeira, né? Vocês perceberam que eu gosto muito de falar, porque é uma oportunidade de falar o que está passando, né? As nossas lutas não estão sendo bom. A nossa luta ela é muito verdadeira, que muitos não gostam da gente que defende o meio ambiente, que defende a floresta, defende o rio, defende uma nação, né? O planeta não pode viver só na seca, o planeta também precisa saber que nós, meio ambiente, somos nós. Que é nós que estamos na linha de frente para defender o meio ambiente. Porque se não for nós, os povos indígenas, não existiria mais nenhum parque, nenhuma flora, nenhum território para lutar. Se você andar na Amazônia, você vê muito desmatamento, plantação de soja, as barragens que foram construídas, que destruíram locais sagrados. A gente vê ferrovia, tem vários PL sendo aprovados, como foi a PL da número 3729/2004, que é do meio ambiente, né? E a gente fica muito preocupado quando essas PL são aprovadas. Não adianta só as pessoas falar sobre o meio ambiente, apenas só falar que não está sentindo o que nós estamos sentindo. Você está lutando, né? Nós temos que sair das aldeias para ir fazer denúncia, mesmo na mira dos bandidos que querem te matar. Você com crianças doentes, né? A gente tem que sempre, nessa pandemia, temos que estar saindo, não tem como ficar isolado, justamente por causa dos invasores que estão entrando dentro do território. O genocídio ela não fica só presente em nós. Também o genocídio acontece apenas assinando papel. Quando você assina um decreto, você assina uma lei, uma medida provisória, está assinando uma morte para os povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos. Então, todo esse povo, ele está na luta. Recente queimaram duas casas dos nossos amigos Montanha Mangabá, onde fica os territórios. Recente garimpeiro puxando os caciques, né, porque são contra a mineração. Pessoas envolvidas que têm helicóptero, avião, carro, então, que estão envolvidos nisso, que querem de todo custo dentro, querer o nosso território. Mas incentivo de quem? Por que esse povo quer o território? Por que povo quer acabar com o rio? Por que que esse povo quer mineração? Tem incentivo do governo federal. O Estado, ela é omissa, né? Ela não defende o nosso território. O Estado era para defender como está na Constituição Federal, era para defender como está na Convenção 69, que o Brasil é signatário da Convenção 69, mas agora está sendo ameaçado para retirar esse nosso direito. Que direito é esse que nós temos? Que a gente não tem direito nem de viver no território, nós não temos de decidir nada. Esse direito é para quem mesmo? Né? Eu acho muito bonito, né, que a universidade tem que começar a conhecer o que, que é o povo indígena. O que, que eles estamos enfrentando? A invasão não começou só apenas em 1500 anos. Ela ainda continua muito forte, as invasões dentro do território. Teve a colonização dos índios? Disse não, não teve. Ela sempre vai ter. Ela sempre está existindo. Nesse momento, tem vários, 114 povos indígenas isolados que não têm contato com os brancos. Mas a colonização está entrando lá. A mineração, a igreja, a madeira, as peles, toda essa colonização está avançando. Você tirar o costume do teu povo, quando chega os brancos entrando dentro do território, no meio da floresta, tem uma pista clandestina, o que, que vai levar essa pista? Droga, prostituição, e as mulheres vão se envolver com homens brancos, os homens vão envolver com as mulheres brancas, e aí começa a colonização, né? A colonização da língua, a colonização de todos. De fato, de nós estar aqui brigando, lutando, dizendo não queremos, é porque a gente está sentindo, estamos vendo isso. Você ser forçado a aceitar o dinheiro, você... Em vereador, prefeito, dizer vocês têm que aceitar, porque teu povo precisa de dinheiro. Não, nosso povo precisa sim de vida. Nosso povo sim precisa de liberdade, de autonomia, de decidir quando ele diz não queremos esse empreendimento. Nós temos esse dever de dizer não. Não é só o governo, não é só as empresas que tem que chegar lá, tirar uma fotinha, pegar uma assinatura de liderança e dizer, está aqui, foi consultado. Não, nós temos direito de dizer não. Por isso que nós fizemos um protocolo de consulta do povo Munduruku, justamente que não é só uma associação, não é só o pajé, não é só o cacique que pode decidir. É o povo. Quem é o povo? É as crianças, é as mulheres, é as pajé, é a pateira, é professores, né? Agente de saúde, é cacique, é guerreiras, é guerreiro. Todos têm direito de ser consultados. Se nós pedimos, queremos ser consultados, quem vai consultar os animais? Quem vai consultar os espíritos? Porque nós conhecemos quem tem espírito, né? Os pajé conversam com os espíritos. Toda essa luta de nós sair, né, de nós dizer assim, não vão por locais sem pedir permissão, é porque o pajé ele sabe que se pode ou não pode fazer aquilo. Então, nós temos que pedir permissão para o pajé e o pajé tem que pedir permissão para os espíritos. Muita gente não entende o que é meio ambiente, o que é locais sagrados. Tudo isso envolve a gente. Você tem ideia, professor? Eu estou sendo ameaçada, tanto nossos parentes estão sendo ameaçados por defender o território, por defender o nosso rio, por defender que não querem mineração, mas infelizmente as pessoas não entendem, achar que só é tirar ouro. Não, vamos aprovar a PL 191, que é a mineração. Não é só a mineração. Se você for olhar na PL, tem hidrocarbonato, tem hidrelétricas, vão mexer com o rio, vai ver pesquisador para analisar a água, para analisar o território. Onde achar petróleo, nenhuma aldeia pode ficar perto. Nem o rio vai ser todos contaminados. Qual é os nossos direitos? Né? A gente tem que falar sempre sobre direito. É porque nosso direito está sendo violado.
Posso te interromper um pouquinho agora?
É uma indignação que a gente
sente. E esse espaço é para isso mesmo, Alessandra. Eu vou só pedir para você, e obviamente vai tocando a sua conversa, a ideia aqui é um espaço para a sua fala, mas eu vou perguntar um pouquinho a questão da relação do povo Munduruku com o rio Tapajós, né? As suas lembranças do rio. A gente olha aqui, a terra Munduruku é praticamente onde o Tapajós ganha o nome de Tapajós, né? Quer dizer,
Como é que é essa relação? O rio começou a... O rio está ficando barrento, já tem elementos de poluição em função das minerações. Fala um pouquinho da relação entre o povo Munduruku e o rio Tapajós, para a gente que conhece tão pouco essa região.
O nosso povo Munduruku, ele é, né, a gente chama de formiga vermelha, porque ele nunca anda só. A gente tem que incomodar. O rio foi feito por três caroços de Tucumã. E esse rio é imenso, todos eles têm uma história muito grande. Já vi relatos do Munduruku de viajar 2, 3 meses, 4, 1 ano, de um lugar para outro. Sempre ele foi muito... Ele andava muito, né, pelo rio. E foi chegada, né, dos portugueses, a chegada da igreja, que era católica na época. E aí foi ter conhecimento como dinheiro, né? E antigamente, meus avós falam que o rio era muito limpo, era muito verde. E com a chegada do descobrimento do ouro, começaram a ter as primeiras invasões, né? Trazendo. E aí se tornou cidade, município de Itaituba e outros municípios. Sempre existe isso. Do local sem nada, de repente virou uma pequena vila, de repente virou cidade pequena, quando você pensa que não, vira um município enorme, com mais de 300 mil pessoas, até 500 mil pessoas, e vai chegando para poucas pessoas, 1.000 pessoas. E ela se torna, e aí esquece o conhecimento que nós existimos lá. O prefeito recente, né, que ele é do Ceará, ele falava assim, olha, aqui nunca existiu um índio, no meio da Amazônia ele fala isso. Aqui nunca existiam índios, os índios vieram lá de cima, e aqui nunca existiu. Aí nós olhamos assim, nossa, como um homem veio lá do Ceará, que chega aqui dizer que nunca existiu índio, porque ele só enxergou ouro, madeira, e para ele nunca existiu índio, porque ele não olhou ao redor. Nosso povo, antigamente, não tinha como mostrar, ei, aqui é nosso território, ei, sai daqui, que aqui já existe. Nosso povo via o povo branco chegar e tinha que se afastar, né? Se afastar do rio e ir para longe. Só que o território vai ficando pequeno, né? A gente vai para o lado e diz, ah, aqui tem dono. A gente vai para o outro, aqui tem dono. Então, não chegou aquele momento de dizer, epa, vamos ocupar aqui, porque se a gente não ocupar aqui, se a gente não parar aqui, demarcar nosso território, então nunca vai existir nosso território, de fato. Porque o governo só liga para o lado que é o carro, né? Que é o Estado demarca o território e aí o nosso fica para trás. E aí a relação com o rio, ela é muito sagrada, ela é vida. Onde as cachoeiras, onde os peixes desovam, onde os peixes sobem, o tempo do peixe quando desce, quando os pés de araçá dá aqueles frutos, o tempo dela, certinho. E tem cada lugar, onde locais sagrados, onde o caroço caibó deixou, que é um deuses que criou o povo Munduruku, que é o deuses que lutava contra o Daidu, que é um traidor, né? Então, para nós, o Daidu é o governo, né? Que é um governo mentiroso, que é um governo que engana. Então, o Daidu é isso, né? O governo. E o caroço caibó que criou os povos indígenas, que criou o Munduruku, que criou o rio sagrado, o rio Tapajós. Mas hoje ela está sendo ameaçada. Ela está suja, barrenta, muita invasão.
Fala um pouquinho, eu estava lendo aqui, Alessandra, que parece que tem lá um vendedor de retroescavadeiras, que foram vendidas mais de 600 retroescavadeiras da Hyundai, só na cidade de Itaituba. Quer dizer, dá para imaginar o estrago que isso faz. E é para garimpo, né, Alessandra?
E tudo desses garimpos, eles têm que abrir a nascente. Todo mundo tem que preservar as nascentes, todo mundo tem que preservar. E lá tem que se acabar. Lá, uma máquina custa máximo 900 mil para 1 milhão. E para ganhar dinheiro precisa para facilitar.
Fala um pouquinho do prêmio agora, como é que foi? Explica um pouquinho que prêmio é esse que você ganhou, o símbolo dele, né? O que ele representa? Fala um pouquinho para os ouvintes.
Olha, quando eu soube que eu ia ganhar o prêmio, eu nem acreditava, não sabia nem o que era isso, prêmio. A Alessandra ganhou o prêmio. E eu imaginava uma coisa pequena, né? Ah, ganhei um prêmio, talvez eu ganhei um envelope, alguma coisa nesse envelope. Mas foi um prêmio, assim, muito gordo, né? Eu fiquei muito feliz. A primeira coisa que veio na minha cabeça é dizer, vou ajudar meu povo, vou comprar uma caminhonete, que era um sonho da população ter uma caminhonete, porque tudo depende de garimpo. Como é uma região de garimpo, o garimpeiro explora muito. Uma viagem de 87 quilômetros, ele cobra R$600. Uma viagem de caminhonete, 87 quilômetros, é cobrado R$600 para ir e para voltar mais R$600. Imagine um aposentado, um professor, receber, né, para dar. E muitas vezes eles ficam devendo a garimpeiro. Então, esse sonho desse povo, né, de ter uma caminhonete para tirar esse sufoco deles. Então, comprei a caminhonete, ajeitei o meio de comunicação dentro das aldeias, que foi o rádio, voadeira, que também precisa você deslocar de um lado para o outro. Ajudei um parente que está doente, que estava muito doente, graças a Deus ela está bem melhor, comprando remédio, levando consulta. Ajudei a associação Iacoburu para fazer suas reuniões. Então, a única coisa que eu fiquei, para mim mesmo, foi um óculos e uma frisa para minha mãe. Mas o resto sempre foi para a luta, foi para a reunião, para ajudar os parentes que estavam doentes, comprar a caminhonete. Então, ela serviu muito financeiramente, mas serviu muito a nossa vozes mais longe, né? Porque a luta não é só de Alessandra, é a luta de conjunto, daquele povo que eu sempre estou andando. Alessandra não anda sozinha, Alessandra anda com os caciques, Alessandra anda com os pajé, Alessandra anda com as mulheres, com as crianças. Então, nunca existe só a Alessandra, existe um povo, né? E eu fiquei muito feliz de poder ajudar. E eu vou continuar feliz de poder ajudar. Mas, assim, um conhecimento, a minha tia, você tem ideia, muita gente não gosta de andar comigo porque fala, ah, a Alessandra é muito, fala muito, denuncia muito. E esse reconhecimento do prêmio, eles falam, anda com a Alessandra, porque a Alessandra sempre está na luta, ela precisa levar a voz de outras mulheres, que a Alessandra não pode ficar sozinha, a Alessandra não pode falar sozinha, né? Fica perigoso porque a visibilidade ela ficou muito grande, mas o perigo também cresceu mais. Porque todo mundo sabe onde a Alessandra mora, porque todo mundo sabe o que a Alessandra faz. Então, eu tive um pouco de cuidado, né? Onde estavam rodando a minha casa, já entraram na minha casa, já briguei com o Rodrigo Maia, já fechei a estrada pelo direito, já lutamos contra a ferrovia, contra a hidrelétrica, já fizemos autodemarcação. Estamos ajudando as meninas do audiovisual, a visibilidade delas, que nós temos que levar nossas vozes longe. Então, a luta sempre vai continuar, né? A Alessandra ela foi sim reconhecida, mas não só a Alessandra, né? E sim um povo. Se não fosse esse povo, a Alessandra não estava ali aqui falando com o senhor. Eu fico muito honrada mesmo, né? Mas eu tenho que viver, né? A minha liberdade acabou. A minha liberdade de estar com as meninas, jogar bola, de pescar, de ir para a roça, acabou. Né? Mas a minha liberdade maior, ficar feliz, a minha felicidade maior é ver a liberdade do meu povo, né? Lutar junto. Nunca vou largar o meu povo de estar lutando para defender o território. Eu sei que as ameaças vêm, eu sei que eles querem a minha cabeça, mas a minha voz não pode calar, minha voz jamais vai me silenciar. Eu falo que eu sou uma sementinha, né? Uma sementinha que vai crescer. E essa sementinha, quando ela brota, ela dá os galhos, ela dá flor, ela dá fruto, esses frutos caem e nasce outra sementinha. Eu fico muito feliz, né? Eu sendo aquela sementinha que outros frutos vão crescer. Eu fico honrado, Marcelino, de estar aqui presente. Eu acho que a cidade, ela não tem que só focar no seu redor, na tua frente. Ela tem que focar no teu redor. Eu já fui em São Paulo, a gente ficava 24 horas praticamente num trânsito. Eu olhei, meu Deus, eu estou perdendo muito tempo só dentro do carro, querendo chegar noutra cidade, enquanto lá na minha vida a gente tem que lutar para defender o território e a gente tem que ter tempo, né? Um tempo para as crianças, um tempo para estar com os caciques, ouvir história, tomar banho, lavar roupa. Eu preciso de um tempo, esse tempo assim, de ouvir a natureza, de ouvir o rio, de ouvir a floresta, de dizer o que, que ela está te dizendo. Esse aqui, ó, ele não tem ouvidos. Você bate, ela não sente dor. Mas um pé de árvore, se você cortar, ela sente muita dor. Ela sofre, porque na hora que corta aqui, esse movimento, não vai ter mais esse movimento que é dos braços. Se você corta um braço, não vai ter um movimento para mexer os dedos. E esses dedos, às vezes, tem um ninho de pássaro, é onde os bichos comem, é onde que a onça ou uma fruta que cai, que ela está servindo para algo, alimentação para os bichos. Então, a gente tem que preservar em todos os lugares. A gente tem que olhar para si mesmo, mas também tem que olhar do nosso lado os animais, as formigas, o rio.
Alessandra, eu vou te interromper mais um pouquinho. Você é um jorro de vida, né? Como um rio, como Tapajós. Mas eu quero que você fale um pouquinho da... Como você disse, é uma luta coletiva, né? E em agosto do ano passado, né, os caciques, as lideranças, lançaram uma carta aberta também, né, sobre as ameaças. Você poderia falar um pouquinho também desse movimento, que eu acho que foi um movimento também importante, né, do povo Munduruku?
Sim, as ameaças estão acontecendo justamente por causa do governo federal, quando ele quer aprovar a PL 191. E como tem muita gente de olho nas nossas terras, então aconteceu a divisão do povo. Alguns querem, outros não. E aqueles que não querem, eles estão tentando proteger aqueles que estão sendo ameaçados. Eu, a Maria Leusa, a Demi, Cabá, a Ana Puxu, Juarez Sal, Alessandra Curapi. Então, essas pessoas que falam, eles escreveram preocupados com a nossa situação. Né? Nós não estamos sozinhos, nós temos um povo grande, mas o governo federal está nos dividindo, está nos matando e vai nos matar cada vez mais. Mas a gente não pode ficar em silêncio. A reunião, quando é feita, professor, ela demora muitos dias. Porque você precisa de combustível, você precisa arrumar um motor, e tá todo mundo junto discutindo só um assunto, às vezes demora um ou dois dias. Isso se chama democracia. Enquanto o povo não entender o que está acontecendo, ainda continua essa reunião. Às vezes é dois, três, quatro, cinco dias. Às vezes começa 8 horas, às vezes vai terminar 2 horas da madrugada. Todo mundo cansado, mas todo mundo tem que entender o que, que é aquele momento, uma discussão muito importante. E por isso que a gente fala, eu não sabia o que, que era democracia. A gente já faz isso, né? Fui conhecer depois que eu fui para a universidade, que eu comecei a entender. Falava o que é democracia. Eu disse, mas democracia o governo não escuta. Democracia eu vejo que ele nunca vai nos ouvir. Foi construída Belo Monte, foi construído São Manuel e Telespires em cima dos gritos dos povos indígenas. Existiu democracia? Não existiu, porque ele nunca ouve. Então no nosso modo, existe a democracia porque todo mundo está ouvindo. Todo mundo tem que sair e entender o que está acontecendo. Se ele dizer não quero, então todo mundo tem que decidir se vai querer sim ou não. Então, isso é uma democracia. E eu vivo
uma coisa, tudo. Desculpe te interromper, mas que eu acho que é muito rico também dos povos indígenas, é o respeito pelos mais velhos, né, Alessandra? Quer dizer, a gente vive numa sociedade hoje que o velho é descartado, né? E a sociedade indígena, ela valoriza muito, né, a experiência, a opinião dos mais velhos, né?
Sim, Marcelino. Uma coisa muito importante que nós começamos a perder os nossos mais velhos com a Covid. Quando foi em abril do ano passado, para maio, nós começamos a perder liderança, começamos a perder os mais velhos. A gente fala biblioteca. Você tem uma biblioteca, você vai perdendo tudo, porque é um livro que está muito escrito, mas muita gente tem acesso. E o nosso, quando a gente tem a biblioteca, só quem tem acesso é só os povos indígenas. E se aquela biblioteca queimar, nós também morreremos junto. Quando a gente pedia isolamento, quando a gente começou a pedir isolamento, fique em casa, eles obedeceram, foram um mês isolados, porque um mês eles ficam dentro de uma aldeia, quando chega o final do mês, eles vão para a cidade, e eles achavam que tinha parado. Mas na cidade ninguém obedece ao isolamento, ninguém ouve o isolamento, você tem que usar a máscara. E no nosso a gente viu que estavam entrando invasores, garimpeiros, madeireiros, por trás também. E facilitou o mais velho pegar Covid. Quando começou a morrer várias lideranças, cacique, eu fiquei praticamente doente. Eu fiquei doente por causa... eu dizia, onde foi que nós erramos? A gente fez de tudo, a gente botou placa, a gente traduziu, a gente levou máscara, a gente fez toda a orientação, a gente aprendeu a fazer sabão para levar para as aldeias, fizemos campanha para levar cesta básica. Onde foi que nós erramos? Por quê? Porque a gente fez de tudo e, de repente, eu não conseguia dormir porque eu tinha medo de dormir. No outro dia, alguém morrer. Eu ficava em pânico, eu ficava chorando a noite toda, ficava andando no quintal. Às vezes, eu estava dando sono, eu me levantava de novo, eu caminhava no quintal e ficava pensando, dizia, não quero dormir, não vou dormir, não posso dormir, alguém vai morrer. Era muito triste, eu não gosto nem de lembrar porque eu choro, e sou muito chorona porque eu lembro das coisas.
Estou vendo você se emocionando. Ô Alessandra, eu vou pedir desculpa, mas o tempo aqui... No, o mundo dos brancos corre, né? E nosso tempo tá acabando aqui. Então, eu vou pedir para você deixar uma mensagem, né? Para esse povo de São Paulo, de Ribeirão Preto, esse povo do Brasil, esses estudantes da USP, professores, pesquisadores. Traz um pouco aí do teu coração, da tua alma aí. Que mensagem você deixa nesse Brasil tão complicado, né? Nesse momento que nós estamos vivendo.
Eu deixo que cada professor, cada estudante, cada pai olhe para o lado, ouve mais. Não leva notícias ruins, não leva notícias, né, que não são verdadeiras. Leva as notícias que você possa entender, que você possa compreender, que você possa ajudar. Que não vote nas pessoas que é contra o meio ambiente, que é contra a demarcação, que é contra o LGBT, que é contra todo esse modo de vida. Porque nós somos vida também. Todos nós somos vidas. E dizer que saia um pouco, que conheça quem é seu vizinho, que conheça quem está na rua pedindo esmola, que conheça as pessoas realmente, porque realmente, por que ela está na rua, porque se teu vizinho está doente, se teu vizinho está precisando de ajuda, se você está precisando de ajuda, fale, né? Mas não fica em silêncio. E é isso que nós estamos fazendo, falando, gritando, para alguém ouvir, e as pessoas estão ouvindo. Eu digo obrigado, na minha língua, chipatistã, obrigado mesmo por ouvir as nossas vozes, né? Nosso grito, né? Nosso socorro, porque o socorro não é só de pessoas físicas, o socorro também vem da natureza, vem da terra, vem dos rios. Eu fico muito agradecido por estar ouvindo essa mensagem.
Ouvimos hoje no programa Ambiente ao Meio esse depoimento emocionante, né? Que sai de quem está lá no coração da selva amazônica, lutando, né? Para preservar algo que não é do interesse apenas dos povos indígenas, é do interesse de todos. Então, a gente agradece muito a Alessandra Corap Mundurucu, né? Agradecemos a equipe de apoio que produziu essa entrevista, que fez o contato com a Alessandra, a Natália Stephanie, a Suiane Azenha, o Gabriel Soares, que faz o trabalho técnico, né? Que com certeza vai se emocionar também na hora que for editar essa entrevista. E agradecemos muito. Um abraço, firmes na luta, estamos aqui na torcida e ajudando naquilo que conseguimos. Muito obrigado, Alessandra.
Obrigado, senhor. Obrigado mesmo.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mário Valdo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.